Senhora Presidenta, senhoras senadoras, senhores senadores, todos e todas que nos assistem pela TV Senado, nos ouvem pela Rádio Senado, acompanhando esse debate, lembrei de um poeta da nossa geração. Cazuza, numa bela música, diz: eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo o museu de grandes novidades, o tempo não para. É esta a realidade do debate que estamos assistindo. Eu queria trazer como argumento meu, no encaminhamento que farei aqui, alguns discursos ditos no Congresso Nacional em outro tempo, por cordialidade e por elegância, não vou revelar o nome daqueles que proferiram esses discursos. Mas esses discursos foram ditos na oposição ao governo Fernando Henrique há mais ou menos 10 anos atrás. Veja um dos discursos. Diz o seguinte: porque é mentira, esse discurso é de 11 de maio de 2000. Olha só. Porque é mentira dizer que a Previdência não suporta o aumento do salário mínimo. Veja, senhor presidente, apenas no ano de 1999, com verbas sociais da Confins e da contribuição social sobre o lucro líquido, o governo brasileiro reteve no Tesouro Nacional ou desviou para outras finalidades nada menos do que 23 bilhões de reais, segundo dados da Anfip. Quem proferiu esse discurso mais adiante foi: se o governo não desviasse da Previdência para outras atividades, inclusive para o Tesouro Nacional, esses 23 bilhões, poderia pagar essa diferença, caso, estamos falando de 2000, caso o salário mínimo chegasse a R$ 177. Esse é um discurso que eu, inclusive, corroborei. Na época, era deputado estadual, mas esse era um discurso da oposição ao governo Fernando Henrique, dos anais da Câmara dos Deputados, de 11 de maio de 2000. Um outro discurso de outra liderança oposicionista naquele momento. Mais vergonhoso ainda são os argumentos que o governo utilizou para não dar o reajuste do salário mínimo conforme proposta da oposição, profundamente infundados, sem sustentação. Todos nós sabemos que a Previdência é superavitária, que a Seguridade Social comportaria reajuste maior. Bastaria que o governo, vejam, esse aqui é um discurso de 11 de maio de 2000, eu repito. É um discurso da oposição ao governo federal de então. Continuo. Bastaria que o governo baixasse a taxa de juros em 1 ou 2% para cobrir eventual acréscimo que o reajuste poderia acarretar à Previdência e ao Tesouro. Não vou citar outros que tenho aqui, porque tenho visto nessa tarde e noite do debate do mínimo o máximo da incoerência. Os que antes defendiam o contrário, defendendo o reajuste. Os que defendiam o reajuste, defendendo o contrário. A verdade é que o Brasil suporta e necessita os trabalhadores um reajuste melhor do que está sendo apresentado pelo governo. Eu tenho visto aqui, inclusive no decorrer desse debate, alguns falsos argumentos. Ora, eu vi aqui a argumentação de que o salário mínimo hoje é superior a 100 dólares. Por favor, não ancorem a argumentação no ponto mais frágil da política econômica do governo, que é a política cambial. Em 2002, o dólar era R$ 4, R$ 3,80. Em 2011, o dólar é R$ 1,65. Não pode indexar na argumentação. Este argumento é um argumento falso e não concreto. Não pode indexar ao dólar, porque o dólar, em virtude da política cambial do governo, que inclusive é o ponto frágil do governo.
A favor, a galeria.
Esta
não se
política cambial que o governo tem conduzido tem favorecido as importações, tem prejudicado as nossas exportações, tem nos levado à desindustrialização. Outro argumento que aqui ouvi foi o argumento sobre a dívida pública, e que a dívida pública seria sustentada em papéis. Ou seja, seria essa dívida pública, então, fictícia, não seria material. 635 bilhões, 44% do orçamento da União são levados pela dívida pública. Se isso fosse de fato fictício, então daria para ter um reajuste, não de 560, não um reajuste que cumprisse com o dispositivo do artigo 7º, inciso 4º da Constituição, de R$ 2.000, conforme provê o DIEESE. Não é fictício que 44% do orçamento da União é levado pela dívida pública. E isso não é dito somente por uma razão, porque esse desvio do orçamento para a dívida pública favorece somente os rentistas e o capital financeiro. Eu quero, senhora presidenta, para concluir, solicitar aos líderes dos diferentes partidos que concedam a nós, o PSOL, o direito de debater a proposta que apresentamos de R$ 700 de salário mínimo. Essa proposta é coerente com o programa e com a promessa do candidato a presidente que eu apoiei em 2002, que foi o presidente Lula. Para ser coerente com a proposta do presidente Lula, nós temos que votar aqui a proposta de R$ 700 de reajuste para os trabalhadores brasileiros.